Nós temos ouvido a palavra de Deus há 3 reuniões sobre o sacrifício de Cristo que Ele fez em nossas vidas, a transformação que Ele operou em nossos corações, e temos sentido o peso da palavra. Deus tem tocado nossos corações e nós nos humilhamos diante do Senhor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele está sentado à destra de Deus. Jesus está sentado à destra de Deus. No livro de Hebreus, fala 4 vezes que Ele se assentou à destra do Pai. Tenho meditado nesse livro, esses dias tenho me deleitado no livro de Hebreus. E Ele tem falado ao meu coração grandes coisas. E nós precisamos nos converter cada dia, irmãos. Nós precisamos reconhecer que sem Cristo nada podemos fazer. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Creio que o Espírito Santo, Ele tem falado a nós nesses dias. Ele tem despertado a igreja para a vinda do Filho de Deus. O Espírito Santo está preparando a igreja do Senhor. E nesta manhã, que nosso coração possa estar atento, nossos ouvidos atentos, nosso coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Sábado passado, foi ministrado aqui sobre o nosso coração. Nós ainda temos muitas coisas ainda dentro de nós que precisa ser levado para a cruz. Ainda Deus tem que fazer uma grande obra em nossas vidas, e está fazendo. Ele começou uma boa obra e há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Ele está fazendo uma obra poderosa na terra. Ele está trabalhando na igreja, Ele está edificando a sua igreja. E eu creio que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O inimigo, ele tenta nos tirar desse alvo. Ele tenta nos desanimar. Mas nós queremos perseverar até o fim. Dia 11 de agosto, eu fiz 41 anos de fé, que estou caminhando com Cristo. Eu louvo o Senhor, porque Ele me salvou de uma maneira tremenda. E eu quero servir a Ele até o fim. Eu quero presenciar a glória de Cristo na igreja. Quero ver a obra do Senhor, enquanto viver, ser concluída. É uma alegria ser da igreja, ser do corpo de Cristo. É uma alegria ver os irmãos servindo ao Senhor com alegria. E nós temos de ter disposição, olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele que nos tirou do estado onde que nós estávamos, perdidos, sem Deus no mundo. Hoje nós somos salvos pela fé em Cristo. Nós alcançamos a salvação que é tão tremenda, essa tão grande salvação. Nós queremos glorificar Cristo, né? Pelos seus feitos, pela sua obra. O Senhor sempre tem nos exortado, ultimamente, a permanecermos fiéis a Ele, porque Ele é fiel, Ele não muda. Nele não há mudança nem sombra de variações. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo para salvar todos. Ele veio salvar todos nós que estávamos perdidos. Ele morreu na cruz por nós. E nós devemos valorizar a morte dEle. Ele pagou um preço. Ele venceu na cruz do Calvário todas as coisas. Ele foi desprezado, foi maltratado. Mas Ele não abriu a sua boca. Ele fez uma obra perfeita. Na cruz Ele consumou toda a obra de Deus. E Ele está ainda salvando muitas vidas. Aquele que crê, aquele que vem a Ele, de maneira alguma Ele lançará fora. Ele é o Salvador, ele nos redimiu. Ele não só foi o Criador de todas as coisas, mas ele foi o Redentor. Porque o homem estava perdido, estava longe de Deus e estava completamente degenerado. Então, ele veio a esse mundo e reconciliou o homem com Deus. Eu glorifico porque a igreja está reconciliada com Deus. Nós andamos com Deus, porque Ele nos salvou, nos redimiu e nos reconciliou com Ele. Essa obra é tremenda, irmãos. É uma obra do Espírito Santo. É uma obra que Deus faz no teu coração e no meu. Então nós devemos valorizar essa tão grande salvação. Irmãos, Deus tem nos exortado a permanecer fiéis, diligentes. Deus tem nos exortado a despertar a nossa fé nele, a crer nele, a confiar nele até o fim. Isaías, capítulo 53, fala sobre o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo. O profeta Isaías profetizou ali com tanta certeza e essa palavra se cumpriu. Jesus veio a esse mundo e morreu daquela maneira mesmo. Desprezado, humilhado, vituperado, sofrido, fizeram tudo com Cristo e levaram ele à morte e morte de cruz. Eu glorifico a Deus porque ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a boca. Ele levou todas as blasfêmias que podia o homem, né? Sobre ele, mas ele não abriu a sua boca, ele foi levado como um cordeiro para o matadouro. Ele é digno de toda a honra e toda a glória, irmãos. Ele nos salvou para um propósito, para estar com ele, porque ele nos ama. Ele nos ama e quer estar conosco todos os dias. Ele está sentindo falta de nós. Breve ele virá buscar a sua igreja. Ele vai buscar cada um de nós para que estejamos com Ele. Porque Ele disse, aonde estiver, aonde eu estou, quero que vocês estejam também. Nós vamos estar com Ele. E esse dia breve vai chegar. Eu louvo o Senhor Jesus porque Ele nos salvou. Nós devemos atentar, irmão, com mais diligência por essa tão grande salvação que começou ali na cruz. Na cruz do Calvário, ali foi consumada a obra de Deus. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Muitas vezes nós não aceitamos a exortação, irmãos, correção, mas nós temos de pregar a tempo e fora de tempo. Diz a palavra de Deus. Paulo fala em Timóteo, pregue essa palavra a tempo e fora de tempo, inste. Convença os homens do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos de pregar o evangelho a todos. Todos têm de ouvir um dia que Cristo vê esse mundo para nos salvar. Irmãos, é tremendo quando nós nos dispomos a compartilhar Cristo com as outras pessoas. Eu me lembro, irmãos, que eu preguei para dois jovens e hoje eles não estão mais aqui. Jesus Cristo já levou eles. Um tinha 21 anos e outro tinha 26. Foi uma oportunidade que tiveram de crer em Jesus Cristo e dar a sua vida a Ele. E Ele fez uma obra tremenda, salvou eles, preparou eles e o levou. Como é tremendo pregar o Evangelho, irmãos. Nós temos a compromisso, a responsabilidade de pregar, falar de Cristo a nossos amigos, a nossos companheiros, aqueles que estavam do lado nosso. Esse jovem de 21 anos, eu preguei o evangelho para ele, eu levei 6 meses para falar com ele. No dia que ele parou para ouvir o Senhor, Jesus Cristo converteu o coração dele. 6 meses, irmãos. E ele se converteu ao Senhor, viveu 1 ano para Cristo. Esse jovem se chama Alceu. Ele foi o primeiro esposo da Dionísia. Eu preguei o evangelho para ele e ele se converteu. E depois veio a Dionísia, eu preguei também, e ela se converteu. E eu glorifico a Deus porque Deus o levou de uma maneira bem difícil. Nós não entendíamos por que Deus levou ele tão jovem. Mas depois nós ficamos, Deus falou conosco, que o justo é levado antes de ver o mal. Então ele se converteu e Deus preparou ele e o levou. E nós glorificamos pela vida dele, porque ele creu em Jesus. O outro foi um companheiro meu que trabalhava comigo, eu nunca tinha falado com ele, poucas vezes eu via, mas o dia que eu vi ele, eu disse, vou falar de Cristo para esse rapaz. Ele gostava muito de beber cerveja e futebol. Não largava do futebol e dos estádios, e a vida dele estava perdida. E um dia eu me aproximei dele, ele foi trabalhar perto de mim, e eu disse, vou falar de Cristo para esse rapaz. E ele, irmãos, ouviu a palavra. Aí eu disse para ele, o nome dele era Marcondes. Marcondes, Deus tem uma grande obra para fazer na tua vida. Aí eu convidei ele para ir numa reunião na minha casa, uma reunião de oração. Ele chegou lá, nós falamos de Cristo para ele. E ele se humilhou, se ajoelhou, se arrependeu e se converteu. Depois de alguns meses, ele caiu enfermo, uma enfermidade terrível. Ele começou a fazer hemodiálise e a doença começou a se agravar. E depois de alguns dias, o Senhor recolheu ele. A tia dele me ligou assim, Joel, o Marcondes se converteu e não larga da sua Bíblia e vive no seu quarto orando. Deus estava preparando aquele jovem para se encontrar com Deus. E o Senhor o recolheu. Oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho. Não podemos perdermos. Wilson Taylor foi para a China pregar o Evangelho. Ele se preparou antes para ir para lá, porque ele sabia o sofrimento que ele ia ter pregando o Evangelho aos chineses, que eram uma nação pagã, é uma nação pagã. Chegando lá, ele começou a enfrentar muitas dificuldades. O Japão estava em guerra com a China. Imagine o sofrimento que ele passou. Mas ele foi até o fim. Ele casou, levou a sua esposa e foi pregar o Evangelho na China. Ele chegou num vilarejo lá e pregou, uma família toda se converteu. E o ancião da casa, um velhinho de 80 anos, se converteu ao Senhor e estava numa alegria tremenda. E aí ele falou para o Wilson Taylor, por que que vocês não enviaram missionários há muito tempo? Meus ancestrais não tinham ido para o inferno, morrido nas trevas. Então, irmãos, nós temos de pregar o Evangelho enquanto é tempo. A palavra de Deus tem de ser transmitida, porque tem muitas vidas que estão perecendo. E nós temos compromisso, responsabilidade de pregar Cristo para as vidas. Eu glorifico a Deus porque Deus tem acrescentado muitas vidas na igreja. Deus está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo está fazendo uma obra tremenda na igreja. E hoje, irmãos, hoje é o dia da salvação. Deus quer salvar nosso espírito, já salvou nosso espírito, quer salvar nossa alma e nosso corpo. A salvação é a salvação passada, presente e futura. Passada, quando nós entregamos a nossa vida, Ele salva nosso espírito. Presente quando ele está operando na nossa alma. Nossa alma tem que ir para a cruz. Nossa vontade, nossas emoções, nossos desejos têm de ser crucificado. O Evangelho chegou até nós, irmãos. E esse Evangelho é um Evangelho de cruz. Não existe outro Evangelho. Existe um falso Evangelho que não leva você para a cruz. Não leva eu para a cruz. Esse é um falso evangelho que é tudo, depois que se converte, tudo cor-de-rosa, tudo no bem bom, tudo debaixo da graça. Mas a graça teve um preço. A graça custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Você tem de estar debaixo da graça, mas também você tem de ouvir a verdade, que liberta os nossos corações. A graça nos faz caminhar. A graça nos faz confiar em Deus e não confiar em nós. A suportar as tribulações, as batalhas espirituais. Porque nós estamos debaixo da graça e nós somos fracos. Ninguém é forte. A nossa força vem do Senhor. Mas Ele derrama a sua graça sobre a nossa vida. Eu estou debaixo da graça todos os dias. Meu corpo, cada dia mais, ele fica enfraquece. Mas a graça do Senhor me basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu glorifico a Deus porque Ele mantém nós em pé. Ele é fiel. Ele é justo e verdadeiro. O trono dEle subsiste eternamente. Todos os reis passarão, mas Jesus Cristo é o rei que nunca mais vai passar, porque ele subsistirá eternamente. No Salmo capítulo 1, no Salmo 110 que eu vou ler, e no Salmo 45, exalta Cristo como Senhor e Rei das nossas vidas. Ele está acima de todas as potestades e principados, acima dos anjos. Irmãos, Deus tem falado com o homem há muito milhares de anos. Ele falou através dos profetas, falou através de Moisés, trazendo a lei. E também falou através dos anjos. Quando apareceu um anjo a Gideão, ele disse assim: eis-me aqui, o Senhor me enviou. Ele diz assim: varão valoroso. Falou a Gideão: varão valoroso. Então, Deus enviou um anjo a falar com Gideão. E Deus usava os profetas, usava os sacerdotes. Eles foram mediadores antes de Cristo vir esse mundo como homem. Aí, depois que Cristo veio, ele falou conosco pessoalmente. Ele falou com todos aqueles que ele tinha contato. Ele veio falar. Deus falou através de Jesus Cristo. Quando os profetas profetizavam, eles profetizavam: assim diz o Senhor. Mas quando Cristo veio, ele disse: eu vos digo. Falando cara a cara, falando pessoalmente. Irmãos, nós não devemos desprezar aquilo que Jesus fala. Ele está falando até hoje. Ele fala através do seu Espírito. Nós temos de crer em toda pregação. Porque Isaías 53 diz assim. Sim. Isaías 53, 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Ninguém deu crédito à pregação dele. Todos desprezaram Jesus. Sabe por que eles seguiam Jesus quando ele esteve nesse mundo? Porque ele operava sinais, prodígios e maravilhas, curava os enfermos, dava vista aos cegos, fazia uma obra poderosa, milagres. Ele multiplicava os pães, por isso que a multidão seguia. Não seguia para conhecê-lo, para estar com ele, mas seguia por causa dos sinais, por causa das bênçãos. Mas não permaneceram. No começo era multidões, depois foi diminuindo. Chegou a 70 discípulos. Depois ele começou a pregar uma palavra, uma pregação forte, uma pregação da morte dele. Mas ninguém mais queria seguir ele, porque o discurso dele era muito forte. E abandonaram ele. Foram indo cada um para o seu canto. Aí sobrou só os discípulos. Aí ele perguntou aos discípulos: e vós, querem se retirar? Aí Pedro respondeu: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. E um ainda traiu Jesus. Judas ainda traiu Jesus, ficou só 11. E ali, quando Cristo morreu, todos abandonaram ele. Ele ficou só. E se cumpriu a palavra que diz: feriu o pastor e as ovelhas se dispersarão. Irmãos, ir para a cruz não é para qualquer um. É para aquele que ama o Senhor de todo o coração. Quer que a vida de Cristo, a vida ressurreta, reine em seu coração. Ir para a cruz, irmãos, é morrer para si mesmo, para o eu, para a tua vontade, para a minha vontade, para tudo que distancia nós de Cristo. Então o homem procura, né, no seu poder, na sua força, conquistar todas as coisas. Mas ele quer excluir Deus de todas essas coisas. O homem quer poder, o homem quer riqueza, o homem quer sabedoria, o homem quer honra, o homem quer glória. Tudo isso aí pertence a quem? A Cristo. Ele é herdeiro de todas essas coisas. Como filho, ele herdou todas as coisas. Como filho de Deus. E nós vamos herdar com ele todas as coisas. Pois com Cristo nós somos, ele é herdeiro do Pai. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós vamos herdar com ele todas essas coisas. Nós vamos reinar com eles, irmãos. Tudo que ele teve e tem vai ser nosso, porque nós nos tornamos filhos de Deus, por adoção. E nós também participamos da glória, vamos participar da glória dele. E todos os inimigos que o crucificaram vão ficar como esse cabelo dos seus pés. Ele vai pisar a cabeça da serpente, ele vai pisar o inimigo. Aqueles que o crucificaram, aqueles que não aceitam ele como Senhor e Salvador, aqueles que rejeitam a salvação, a pregação, eles vão ficar debaixo dos pés de Cristo. Quando ele estiver reinando nessa terra, eles vão ver o quanto eles rejeitaram a ele. E ele veio tão humildemente para nós, como um cordeiro. O homem quer glória, o homem quer honra, o homem quer poder, quer força. Mas ele exclui Deus de todas essas coisas. Ele quer a bênção de Deus, mas não quer o abençoador. Ele quer desfrutar de tudo isso aí na terra. Mas ele exclui Deus, ele quer viver independente de Deus. Ele não quer ter Deus participando de tudo isso dele. Mas o homem é miserável. O homem não tem nada. Sem Deus no mundo, não somos nada. Reinar sem Cristo é loucura. É não ter esperança. A nossa esperança está no Senhor, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E nós esperamos nesse Salvador e Senhor. E nós vamos herdar o reino de Deus. O reino foi preparado para nós, mas o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Quantas pessoas estão caminhando de passos largos para o inferno, porque não querem crer em Cristo. Porque não aceitam ele, porque eles têm de negar sua própria vida. Porque a vida no reino de Deus, a vida como um cristão verdadeiro, tem de ser uma vida autêntica, uma vida com realidade. Quando você se converte, você tem de seguir o Senhor até o fim. Você tem de ser fiel ao Senhor. Então nós temos de herdar esse reino. Cristo prometeu para nós. E ele, como filho, foi exaltado à destra do Pai. Quero ler aqui em Hebreus, irmãos. Como Jesus Cristo foi glorificado nas alturas. Como ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Aqui diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, Por isso que nós temos que atentar, irmãos, para a pregação, pela ministração, pela palavra de Deus. Jesus está falando conosco nesse tempo que nós estamos vivendo. Ele falou, ele veio a esse mundo e ele continua falando conosco. É ele que fala com a congregação. Ele está no meio da congregação. Ele está no nosso meio nessa manhã. Ele quer participar conosco dessa ceia. E nós temos de ter prazer de participar dessa ceia, porque nós esperamos ele hoje, não amanhã. Ele pode vir hoje, porque o Senhor prometeu voltar, e ele voltará com poder e grande glória. E nós devemos estar santificados, porque ele levará uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula e sem ruga, uma igreja perfeita, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, uma igreja que viva o Evangelho de Cristo, paga um preço, renuncia tudo que tem nesse mundo e segue a Cristo. Não adianta você ficar embaraçado com esse mundo, porque você não é desse mundo. Você é lá de cima. Por isso você tem de se esforçar. Esforça-te e tem bom ânimo. Jesus venceu o mundo e nós vamos vencer com ele. Porque ele venceu todos os principados e potestades que queriam reter ele nesse mundo. Mas ele foi vitorioso. Ele alcançou a glória do Pai. E no livro de Hebreus, 4 vezes fala que ele está à destra de Deus, como sumo sacerdote da nossa confissão. Nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Só ele pode compadecer das nossas fraquezas, porque em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ele é o exemplo nosso. Nós temos de seguir ele até o fim. Nós temos de amar ele, ter prazer nele, glorificá-lo dia e noite, exaltar o nome do Senhor Jesus em toda a terra. Todo o joelho e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Foi ele que morreu, foi ele que ressuscitou, foi ele que veio esse mundo morrer por nós. Não há outro Deus além dele. Ele é tudo na nossa vida. Ele é nosso pão, nossa água, nosso alimento. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele preparou um caminho vivo para nós entrarmos ali. Pela morte dele, o véu foi rasgado, de cima a baixo. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, ter comunhão com o Pai, comunhão com Deus ali, no aconchego. Nós desejamos estar com ele. Eu quero estar com ele. Eu desejo estar com ele todos os dias. Nós temos muitas fraquezas, nós erramos muito, nós somos muito negligentes, mas ele é fiel. Ele conhece a nossa fraqueza e lembra que nós somos pó. Nossa estrutura é fraca, Senhor. Se não for a ele, ora Israel, diga Israel, nós já teríamos perecido. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor triunfa o juízo. Glorificamos a Deus nesta manhã, porque ele nos salvou. Aqui ele falou, ele falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito também mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Deus nunca falou para um anjo, tu és meu filho, hoje te gerei, somente para Jesus. Ele foi gerado, hoje te gerei. Ele foi por pai e ele foi por filho, como diz aqui. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Isso aí está escrito em Salmo capítulo 2. E diz assim: quanto outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então ele está acima de todos os anjos, todas as miríades, todos os arcanjos, serafins, querubins, ele está acima de todos, até dos seus companheiros. Eu vou ler no Salmo 45 ali depois. Mas do filho, e quanto aos anjos, diz que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Isso aí é o caráter de Deus. O caráter de Deus é amar a justiça e aborrecer toda iniquidade, todo pecado. Ele é justo. Ele rege o seu reino com vara de justiça. Todos os reinos que se levantam são injustos. Mas o reino de Cristo, a base do trono dele é justiça e santidade. Então o caráter dele é justo e santo. Ele reina sobre nós, nunca vai cometer injustiça na tua vida. Nós somos injustos, nós somos infiéis. O nosso caráter está sendo tratado cada dia, mas ele permanece o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Então ele rege o seu trono com o cetro de equidade. Entende, irmãos? Então nós temos a base do trono dele é justiça. E esse mundo é um mundo de injustiça. O homem comete muitas injustiças e nós somos injustiçados. Por isso que diz ali no Salmo 45, isso que ele cavalga como um cavaleiro, né, lutando pela verdade, pela mansidão e pela justiça. Ele luta por essas coisas na nossa vida. Ele quer nos fazer justo, pelo sangue dele ele nos fez justo. E nós somos justificados pela morte de Cristo, pela vida de Cristo. E eu glorifico a Deus porque ele nos salvou com essa tão grande salvação. E hoje nós somos salvos. Nós desejamos ser salvos cada dia. Nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas fraquezas e desejar desenvolver a salvação com temor e tremor nas nossas vidas. Desejamos, eu quero, eu desejo, né, ser santificado, ser um homem segundo o coração de Deus. Ele tá, nós estamos caminhando para nós sermos a imagem do seu filho. Nós vamos conseguir, porque ele está fazendo essa obra nas nossas vidas e no nosso coração. Então, aqui no capítulo 2 de Hebreus, ele diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Irmão, nós podemos desviar da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado, se nós negligenciarmos, se nós não dermos crédito da palavra do Senhor. Muitos ignoram, muitos desprezam, mas é para seu próprio prejuízo. E nós não devemos nos desviarmos, porque Ele está falando conosco nesse tempo que nós estamos vivendo. Tempo difícil, tempo em que o mundo jaz no maligno. E nós temos de atentar, nós temos de amar a Cristo sobre todas as coisas. Se você está fraco, peça ao Senhor que te anime o teu coração, que te levante a tua fé, que te dê um novo espírito para você servir o Senhor com alegria. Porque não adianta nada nós servir o Senhor com tristeza, porque a salvação traz alegria ao nosso coração. Nós temos que ser alegres, porque nós servimos um Deus alegre. Ele está contente nesta manhã, porque nós estamos ouvindo o que o Espírito diz à igreja. E a igreja é a maior potestade desse mundo. Não adianta, enquanto a igreja estiver aqui, nesse mundo, a luz. E a luz tem de brilhar nas trevas. E eu glorifico a Deus, porque Cristo é a luz do mundo. E nós somos também a luz do mundo. E nós devemos brilhar para que os homens conheçam quem é Jesus Cristo. Ele é o poder de Deus. Aqui no versículo 3 diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Então, Deus testificou através de milagres, através de sinais, né? E várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Então, o homem está inexcusável diante de Deus. Ele não pode, no dia de Cristo, quando Cristo vier, ele vai dizer, ele não pode dizer: nunca ouvi falar, porque esse evangelho está sendo pregado em toda a terra, para que venha o fim. E eu vou ler o Salmo 40, 45, brevemente, e daí nós já vamos participar da ceia do Senhor com alegria. Quer ver? Diz assim, eu já citei esse salmo, mas eu vou ler. Capítulo 45, Salmo 45, versículo 3. Cinge a tua espada, coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E nesse teu resplendor cavalga prosperadamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a iniquidade. Por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Essa alegria está na igreja, óleo de alegria. Você tem de olhar para a face do teu irmão e ver alegria. Se você vê tristeza, é porque está acontecendo alguma coisa, está se distanciando de Deus. Você diz, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Com alegria nós vamos caminhar até o fim, irmão. E no Salmo 110 é uma palavra de ânimo para nós. Salmo 110. Glorifica Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela opera o querer de Deus. Eu vou ler todo o Salmo. É bem curtinho, é 7 capítulos, versículos. Então diz assim: o reino, o sacerdócio e a conquista do Messias. Irmãos, Jesus Cristo conquistou o nosso coração. Ele conquistou a nossa vida. Nós somos conquistados por Ele. Ele me conquistou um dia que eu estava em trevas. E olhei para Ele e eu fiquei deslumbrado. E aí eu criei que Ele era meu Salvador e Ele me conquistou. Eu fui conquistado como um jovem conquista, né, a sua noiva. Jesus Cristo conquistou o nosso coração. E glorifica, nós somos conquistados, nós somos amados por Ele. E Ele continua nos amando e nos conquistando. E tem de conquistar tudo da nossa vida. Não só uma parte do teu ser, mas todo o teu ser tem de ser conquistado por Ele. E Ele está conquistando. Ele está namorando nós. Ele é tão tremendo, sim, irmãos, que nós nunca podemos deixar de olhar para Ele. Ele é belo e formoso. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã. Ele é o príncipe da paz. Ele é a nossa alegria maior. Ele é tudo na nossa vida. Ele é o criador dos céus e da terra. Ele é a rosa de Saron, a rosa que desabrocha assim, com aquela perfeição, aquela lindeza, cheio de orvalho. Ele é o lírio dos vales. Ele é estrela da manhã. Ele é tudo na nossa vida. A Ele toda a honra e toda a glória. Porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Eu vou ler esse salmo aqui porque ele é digno de ser exaltado das alturas pela igreja, pelos irmãos. Vamos exaltar ele de todo o nosso coração, porque ele nos fez povo seu, ovelha do seu pasto. Diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Será orvalho da tua mocidade. Que tremendo, irmãos. Ele é orvalho da nossa mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-las de cadáveres, ferirá cabeças de grandes terras. Pelo caminho descedente-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Glória ao Senhor. Ele está de cabeça erguida. E ele ergueu a nossa cabeça, porque o pecado curvava a nossa fronte, a nossa cabeça, e tinha um jugo sobre nós. Eu li o livro do Peregrino, irmãos, e ele tentava seguir, né, o caminho e chegar até a Cidade Santa, até o destino. E ele não errou o caminho, mas ele atrasou a obra de Deus na vida dele. Eu li o livro e assisti o filme, é muito tremendo. Depois da Bíblia, o Peregrino, o livro mais vendido. E aí me empaquetou a vida daquele peregrino. Aquele peregrino representa nós, que estamos nessa caminhada. E ele teve muito transtorno naquele caminho, muito embaraço. Sabe por que ele se embaraçava e não chegou rapidamente, não correu? Porque ele carregava um fardo de pecado. Um saco, representava um saco cheio de pecado. Como é que ele queria entrar, né, nessa cidade cheia de pecado? Aí quando ele depositou os pecados dele na cruz do Calvário, aí ele pôde seguir o caminho livremente. E assim é nós. Nós muitas vezes carregamos embaraços e pecados. Atrasa a nossa jornada. Não queremos que Deus atrase a nossa jornada. Deus não quer que nós atrase essa jornada. Nós estamos numa peregrinação. Nós somos peregrino e forasteiro. Que Deus possa alcançar nosso coração e nós correr essa carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Capítulo 5 de Apocalipse. E vamos declamar todos juntos essa palavra. Toda a igreja, vamos ler juntos. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 11. 11 até 11 e 12. Vamos ler todos juntos. Vamos confessar isso aí diante das potestades, dos principados. Vamos confessar diante do Senhor, que é digno. Vamos confessar mesmo essa palavra. Essa palavra vai trazer gozo no teu coração. Diz assim, vamos ler todos juntos. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Amém. 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 Aleluia, Senhor. Glória ao Senhor Jesus. E com alegria nós participamos dessa ceia que representa a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Todos nós temos esperança que Ele voltará breve. E nós temos de confessar: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.